Bruno, a gente tem percebido aí em vários espaços da Concap uma campanha, né, que iniciou agora, ou que já faz tempo, né, de contratação de novos trabalhadores para a Concap. Como é que está essa situação da Concap, né? A gente sabe que há toda essa perspectiva de privatização, essa luta toda. Conta um pouco para a gente, você que já esteve na direção do sindicato, né, e agora é pré-candidato, mas continua ligado nessas lutas.
Claro, claro, a gente continua antenado e fazendo esforço para que a prefeitura, de uma vez por todas, assuma a Concap de novo, inclusive em todas as regiões da cidade. Mas mesmo onde a Concap continua atuando, que é na região sul, na região do Volta ao Morro e central, que retomou ainda há pouco, a gente não tem trabalhadores suficientes para dar conta da demanda. O último concurso da Concap foi em 2012, então a gente já se vão quase 15 anos sem concurso para a Concap. Enquanto isso, a cidade cresceu, a demanda de lixo aumentou muito, e o que a prefeitura fez? Ela, de 2012 para cá, apesar da gente ter arrancado, inclusive, nessas disputas de greve e de dia a dia do trabalhador e do sindicato com a prefeitura, arrancado promessas de concurso, nunca saiu. Teve um concurso, agora me fugiu o ano exato, 2018, 2019, que ele chegou a ser feito, assim, no sentido de ser lançado, edital. As pessoas se inscreveram, pagaram inscrição e ele foi cancelado pela prefeitura, né? Numa decisão aí do então governo depois Jean e Topázio de terceirização. Então as pessoas, veja, 18 mil pessoas, muita gente querendo participar e efetivamente ele não aconteceu. E aí logo depois veio o que eles estavam tramando, né? Toda aquela operação de terceirização que desembocou, inclusive, no que a gente tem visto hoje nas páginas policiais. A Operação Presságio, que prendeu aí Ed Pereira, que era o principal candidato a vice do Topázio, aí, que hoje está atrás das grades, ela começou com uma denúncia de crime ambiental da primeira empresa terceirizada que estava sendo colocada ali, a Amazon Forte, né? Que foi todo aquele rolo. Então, o que a gente tem visto hoje, assim, para concluir essa primeira parte? A gente tem visto que a prefeitura, ela, mesmo com os escândalos de corrupção, mesmo com um serviço que é prestado de uma maneira muito diferente da qualidade da Concap, né, ela insiste em terceirizar, porque isso aí, enfim, né, são os amigos empresários do prefeito e tal. Então, por isso a campanha, né, para nós a discussão não é um amigo do prefeito empresário, não é um serviço terceirizado, é garantir Concap pública na cidade toda. Porque a gente fala de Florianópolis, que é uma cidade que se vende como turística, uma cidade que se vende como preocupada com o meio ambiente, e que deveria ser mesmo, e daí na principal empresa de serviço de limpeza urbana, né, que tem vários serviços, tem uns 20 serviços ali a Concap, que tem a ver com a discussão, por exemplo, do meio ambiente, isso não acontece, né, isso não tem investimento para a Concap, para a Concap é só ataque.
É um plano, né? Um projeto. Tu, como morador aqui da região sul, né, também estás acompanhando esse crescimento desenfreado, né, do nosso bairro e tal. Como é que tu observas tudo isso nessa perspectiva de uma campanha eleitoral, né, que se aproxima, novos vereadores, novos prefeitos? Tu acreditas que Florianópolis, a população está amadurecida o suficiente para compreender a necessidade de mudar essa lógica de especulação na cidade?
Olha, esperamos que sim. Acho que é uma discussão que a gente faz e que ela tem respaldo. No entanto, a gente não tem a mesma capacidade, por exemplo, que o prefeito TikTok tem, né? Então, por isso a importância, por exemplo, aqui da Rádio Campeche, né, que vai ter assembleia agora e tal, e de espaço onde a gente possa discutir. Porque a gente viu o que foi a discussão do plano diretor, que o pessoal aqui da rádio acompanhou bastante também, né? E o que está sendo a implantação, por exemplo, de novas unidades, assim, sem limite de andares, em locais que você já tem um trânsito caótico, você não tem um tratamento de esgoto, você não tem uma estrutura urbana que dê conta disso. E ainda mais pensando no meio ambiente, como a gente falava antes. Então, acho que é um tema importantíssimo, né? E que, infelizmente, se a gente não tiver mudança na Câmara, não tiver mudança na gestão municipal, dos rumos que a coisa está, a gente vai viver, sim, um caminho para o colapso. Então, é um debate que tem que ser feito e acho que a gente tem que ter coragem de dizer que precisa ter uma visão diferente, né? A especulação imobiliária, do jeito que está, ela só vai... Os caras vão lucrar com Florianópolis e depois vão procurar outro lugar e vão deixar o ônus para a gente.
Uma coisa que eu tenho notado na população é que eles acham bonito, né? Grandes empreendimentos, não, é bonito, vai valorizar o meu terreno. Como é que, né, a turma da esquerda lida com isso? Quer dizer, é difícil deles entenderem que aquilo ali valoriza o terreno, mas também destrói o lugar.
Né? Destrói o lugar e, na verdade, a gente vive duas discussões, né? Uma meio nostálgica, ah, como era bom antes e tal, não sei o quê. E a outra que é essa, né? Vai valorizar meu terreno, vou fazer um prédio aqui, vou com o dinheiro, vou... Então, se convive com as duas coisas. Agora, é importante dizer que é importante que a gente tenha um crescimento de estrutura, né? Mas ela precisa ser racionalmente pensada, com respeito ao meio ambiente e com a qualidade de vida que a gente tem. A qualidade de vida não pode ser só para a Jordânia Internacional. Tem que ser para toda a cidade de Florianópolis. Então, acho que é por aí. Tem uma discussão polêmica agora aqui da história do Forte, por exemplo, ali do lado da Igreja de Pedra. Veja só, o supermercado se vende como atacadista. Então, um atacadista, teoricamente, não tem que estar no meio do bairro, ele tem que estar no lugar, né? Mas, na verdade, ele é um varejista também, né? Então, as pessoas dizem, pô, legal, vai ter um supermercado que é grande e ele é mais barato e tal, né? Eu vou poder ter acesso. Então, é uma discussão justa que as pessoas têm que fazer, né? Por outro lado, tu vai ver comércio local, mercado menor falir, tu vai ver o trânsito ali ficar caótico, tu vai ver uma descaracterização daquele mondrongo de concreto ali gigantesco numa área que é uma área que tem potencial de crescimento, mas se fosse um crescimento regulado seria muito mais interessante. Então acho que é um debate que ele vem, e ele vem com exemplos concretos como esse, né?